você precisa deixar muito claro o que você resolve. E no Instagram também precisa estar muito claro o que você resolve. Agora, o que você vai postar, com qual linguagem, tem a ver com quem você quer impactar. Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Bem-vindos novamente. Estamos de volta aqui com mais um programa do podcast O Consultório. Ná, obrigado por participar do programa comigo.
Eu que agradeço.
E hoje a gente vai falar de um tema muito recorrente e que pode ajudar muita gente, que é o seguinte: o que eu devo postar no Instagram? Eu não quero nem começar perguntando se devo postar ou se não devo postar, embora a gente possa falar sobre isso, mas eu quero falar o que eu devo postar. Para quem quer postar alguma coisa no Instagram, para quem quer ter a presença nessa mídia social, o que a pessoa deve postar? Vamos falar um pouquinho sobre isso?
Maravilhoso esse tema, bora.
Antes de falar sobre o que postar, acho que é importante entender a função dessa mídia social. É porque está muito na moda o Instagram, tem muita gente postando no Instagram, a gente vê muitos médicos postando no Instagram. Mas não é todo mundo que para e olha as postagens com um olhar analítico, do tipo, que tipo de postagem essa pessoa está fazendo? Qual é o objetivo dela com essa postagem? Será que ela tem o retorno do objetivo dela com a postagem? Porque você postar sem objetivo também não tem muita função. Eu queria que você, que tem muita experiência com mídias sociais, me trouxesse um pouquinho da sua experiência e da sua visão sobre qual é a função do Instagram. Para contas comerciais, né? Isso não estou dizendo para uma coisa familiar, postar fotos dos amigos e tal, mas para quem quer trabalhar com o Instagram ou usar ele como uma ferramenta de adjuvante ao consultório aí, como que você enxerga essa mídia?
Legal. O Instagram, sabe que eu entrei no Instagram em 2011. E quando eu entrei, era um aplicativo de compartilhamento de fotos. Então, tinham lá alguns filtros e você postava e colocava um filtro. E de lá para cá, a plataforma, além de ter crescido muito, ela se transformou e vem se transformando. Então, a primeira coisa que eu vejo é que ela virou quase que uma vitrine. Então, imagina que você tem uma loja de sapato. E aí, essa loja de sapato está numa rua. As pessoas precisam saber que ali tem uma loja de sapato. Se você deixa um muro de cimento e coloca uma porta normal, ninguém vai saber que é uma loja de sapato lá. Você tem que avisar isso. Então, você vai colocar um vidro transparente para as pessoas verem que tem uma loja de sapato ali. O Instagram, ele virou um pouco isso. É uma vitrine para as pessoas te acharem. Depois que virou essa vitrine, ele virou também uma ferramenta de captura de pessoas. Então, vamos voltar para a loja de sapato. Você tem a loja de sapato, mas a princípio só vê quem está passando nessa rua. Então, quem está passando na rua viu a loja de sapato. Quem está no outro lado da cidade? Então, você precisa divulgar. Isso é uma função do marketing, é divulgar que essa loja de sapato existe. Então, ela vai entender, o meu público dessa loja de sapato é feminino, é masculino, são crianças. Vou entender quem que é o público para saber quem que eu quero atrair para essa loja. E no Instagram, a mesma coisa. Se você abrir um Instagram e não postar nada, ninguém vai entrar. Você não consegue atrair as pessoas. Então, ela virou uma plataforma que também tem essa função de você atrair as pessoas que fazem sentido para aquilo que você está postando. E tem uma outra coisa que muita gente começou a ganhar dinheiro com o Instagram, de algumas formas, né? Tem gente que monetiza publicidade, então vende coisas através do Instagram, tem gente que monetiza vendendo conhecimento, então a pessoa vende um curso, vende uma mentoria, e tem gente que vende o seu serviço também. Então você é um médico, você tem ali a sua página, e a pessoa pode vir chegar até você através do Instagram. Então, tem essa questão que você falou sobre, não vamos falar sobre a importância, eu acho que até a gente já gravou falando sobre isso, de que hoje, da mesma forma que se alguém que não namora, né, que tá buscando um parceiro, uma parceira, se você falar para ela, nossa, tem alguém para te apresentar. Primeira coisa que essa pessoa vai falar, me fala qual que é o Instagram dela, me fala qual que é a página dela, a rede social, me fala o nome dela que eu vou dar um Google, vou procurar essa pessoa na internet. Por quê? Porque eu quero ver se eu me identifico, se como que é a cara dela, né? Como, sei lá, entender um pouco. E na questão profissional, isso acontece muito também. Então, eu vou pedir uma indicação de um dentista, eu vou perguntar, olha, essa pessoa tem Instagram? Ah, tem 3 indicações? Naturalmente, eu vou entrar nessas páginas e vou olhar um pouco o perfil, entender qual que se é uma pessoa que é mais invasiva, mais estética, menos estética. Então, eu diria que o Instagram, ele quase que faz uma pré-triagem em alguns momentos. Ele faz um pré-filtro para você conhecer. E hoje, olhando para o Instagram, depois de muitos anos, assim, então eu diria que de 2011 até mais ou menos 2015, 2016, eu usei o Instagram pessoalmente. E de 2016 até hoje, eu usei ele profissionalmente. E a grande questão que vai nortear o que você vai postar são duas grandes questões. Eu diria que a primeira é: qual é o seu objetivo? Então, a primeira coisa, assim, não entre no Instagram só por entrar. Entre e saiba qual que é o meu objetivo com a plataforma. E uma segunda questão é: quem sou eu dentro da plataforma? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje existem muitas pessoas ensinando a você fazer coisas no Instagram. Existem muitos gurus, existem muitos professores, pessoas que se deram muito bem na plataforma, e eles criam muitas regras do que você precisa fazer. E é muito fácil você, querendo, na melhor das intenções de querer que o seu Instagram cresça, de querer fazer um conteúdo legal, você seguir essas pessoas e você se desconectar da sua essência, de quem você é. Então, esse pilar, quem sou eu, é quais são os meus valores, o que eu quero mostrar, quem sou eu na minha autenticidade. Por quê? Porque se você começar a seguir fórmulas de sucesso e você se desconectar de quem você é, você está perdendo. E isso vai ser sofrido. Então, de uma forma assim, bem resumida, e eu acho que a gente pode, a partir de tudo isso que eu falei, desmembrar algumas questões, mas eu vejo um pouquinho dessa forma. Eu acho que a gente pode até se apoiar nesses dois pilares, né? De qual é o meu objetivo com a plataforma e quem sou eu dentro da plataforma. Qual que é a minha verdade, quais são os meus valores e o que eu quero colocar no mundo a partir disso.
Legal. Isso que você falou vai me trazendo algumas ideias. Então, desmembrando um pouco do que você me trouxe, é importante ter esse conceito do Instagram como uma vitrine. Eu tenho muito disso para mim, ele é uma vitrine realmente. Então as pessoas, elas vão olhar, ele é um cartão de visitas. Essa parte de vitrine é algo muito interessante, porque mesmo para quem não quer se expor tanto, não quer colocar imagem, não quer colocar vídeo, você consegue ter uma vitrine, falando das doenças que você cuida. É importante você ter, porque quando alguém te indica, a pessoa vai te procurar. Outra coisa, e aí serve para quem tem uma frequência maior no Instagram, eu costumo dizer assim, comparando o Instagram com o Google, que o Google, a pessoa ela vai lá e busca, ela vai procurar alguém que resolva aquele problema. Quando a pessoa está no Instagram, normalmente ela não está no Instagram procurando alguém para resolver um problema dela, ela está lá para se divertir. Ela está lá para passar o tempo, realmente para se divertir, né? Então, qual que é a nossa função dentro do Instagram quando a gente aparece para alguém? É ser lembrado. Vou fazer uma analogia. Quando eu quero comprar um negócio muito específico, eu vou na Amazon, eu vou no Google, eu vou num shopping, eu vou lá e vou procurar aquela coisa. Eu procuro onde tá. Quando eu tô no carro, na rua, indo pro trabalho, e toda vez que eu paro no farol de uma avenida grande aqui de São Paulo, tem um tiozinho lá vendendo 10 paninhos a 5 reais. Eu não tô procurando esse paninho. Mas o dia que eu precisar, eu vou lembrar. Eu sei que lá na esquina daquela rua, aquela rua tem alguém que vende isso. Por quê? Porque ele aparece sempre para mim. Então, falando sobre função, as pessoas saberem o que você faz, por mais que elas não precisem de você naquele momento, é importante. É uma vitrine que tá lá passando. Quando a pessoa quer se divertir, tem uma vitrine para ela. E isso pode ser feito de várias maneiras. De uma maneira direta, como de maneiras indiretas. Mas a gente pode até falar. Eu acho que um episódio falando sobre tudo que a gente pode fazer no Instagram é um episódio de 7 horas. Que não é o nosso objetivo aqui, mas a gente pode desmembrar e fazer uns outros episódios, falar de linha editorial, falar de outras coisas assim, mas... Então, sobre o primeiro ponto que você me trouxe, realmente é uma vitrine, e eu acho que todo mundo tem que ter uma vitrine, é como um cartão de visitas. A gente não entrega o cartão físico, mas a pessoa te procura e vê lá o nome e o que você faz, tá? Isso é um ponto.
Tem uma coisa muito interessante, muito importante do que você tá me trazendo aqui, sobre esse primeiro ponto, que é, você quando você compara o Google com o Instagram... O que me veio enquanto você estava falando é o nível de consciência da pessoa. O que eu quero dizer com isso? O nível de consciência de uma pessoa que vai buscar no Google, ela já sabe o que ela precisa. Sim. Então, ela pega e coloca lá. Quero operar cirurgia de vesícula em São Paulo. Quero operar médico gastro em Brasília. Ela já está indo buscar direcionada. Eu diria que ela está assim, já no topo da pirâmide da consciência daquilo que ela precisa.
Agora, eu vou te interromper. Só para, como é um podcast voltado para a área de saúde, nível de consciência é diferente de nível de consciência, de escala de nível de consciência aqui, pessoal. O que a Ana quer dizer é o quão consciente a pessoa está naquilo que ela está procurando. É isso, né? Isso, conscientizada daquilo.
Isso, isso. A gente usa muito esse termo no marketing digital ou no dentro do marketing em geral. Nível de consciência é a consciência que a pessoa tem de que ela precisa daquele produto, daquela ou solução, serviço, né? Ou daquela solução. E a minha percepção é que o Instagram, ele, através do compartilhamento de entretenimento, de conteúdo, você consegue pegar pessoas que ainda nem sabem que elas precisam de você. Então, por exemplo, esses dias me apareceu uma pessoa falando sobre como se preparar para a menopausa depois dos 40 anos. Eu não estava nem pensando nisso. Mas ela me capturou com o vídeo dela e eu pensei, nossa, que interessante isso que ela está falando. E aí, a partir disso, eu comecei a interiorizar aquilo que eu nem pensava antes. Então, o que eu percebo que é totalmente diferente de eu ir buscar um conteúdo. O Instagram, ele se tornou uma ferramenta em que é quase como se a gente, de repente, se envolvesse num assunto e aí começasse a prestar atenção naquele assunto.
E um assunto que começou com uma maneira totalmente, não com a busca direta, mas como uma maneira de entretenimento, de diversão. Você tá lá olhando, de repente a pessoa fala de algo importante. Ó, para você que vai viajar nesse feriado, é importante você saber um negócio. Opa, vou viajar nesse feriado.
Isso, e como ele é uma ferramenta que tem um mecanismo muito inteligente, o que, que ela faz? Ela monitora os teus passos. Então, ela está entendendo lá o seu perfil, o que tipo de coisa que você gosta. Então, por exemplo, eu como uma pessoa que trabalho com saúde também, não na medicina, mas dentro da minha profissão de organizar a vida das pessoas e ajudar elas a ajustarem todas as áreas, eu acabo seguindo muitos profissionais que trabalham com longevidade e coisas desse tipo. E aí, vira e mexe, me aparecem anúncios sobre coisas relacionadas a isso. Sim. E às vezes, é aquilo, não tava nem, isso não estava rodando na minha órbita e aí caiu. Ou, de repente, eu tô olhando o Instagram de uma pessoa que eu gosto e ela tá me trazendo um conteúdo e ela indica, ela fala, gente, olha isso daqui que eu vi de uma outra pessoa. E aí você é levado para aquela pessoa que também está falando sobre um assunto que pode ser do seu interesse. Então, é como se você estivesse dentro aí de uma avenida e aí você tivesse essa possibilidade de repente sair, caiu numa outra estrada, e aí de repente você joga, vai para uma outra estrada, você vai transitando. Às vezes, você não sabe, você chega em um momento, você não sabe nem por onde que você começou, mas você caiu naquele lugar. Isso. Então, tem uma questão diferente. E aí, a partir desse momento em que você caiu e você se conectou, você teve um interesse naquele tema, você começa a buscar. E aí, você vai ver se você se conecta com essa pessoa, qual é o produto que ela vende, o que você gostaria a respeito disso. Eu falo que no Instagram também, a gente tem fases, né? Quando a gente conhece, cai num perfil novo, ou que alguém indica pra gente um perfil, às vezes é aquele momento que você vai dar uma olhada, né? Tentar entender o que a pessoa faz, olha os últimos posts. Dá uma namorada mesmo na pessoa para entender e tomar a decisão. Vou seguir essa pessoa? Quero ficar aqui nessa página e aprender mais sobre esse conteúdo? Ou não, não me conectei e não quero seguir esse perfil? Então, tem todo esse jogo, né, dentro do Instagram, que é completamente diferente, por exemplo, de você fazer uma busca objetiva e direta no Google.
Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando eu comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito, e isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário, e essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, @dr.danielkruglenski. Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você. Quando a gente fala do segundo tópico que você trouxe, que é a resolução de problema, qual é o problema que eu resolvo? As pessoas, embora elas não estejam ativamente buscando a resolução de um problema no Instagram, mas instintivamente o nosso cérebro ele quer facilitar a nossa vida, para sobrevivência mesmo. Então quando você fala, ó, aqui tem um problema que eu resolvo, isso pode chamar a atenção da pessoa. Então, as postagens, eu acho que elas têm que ter uma, pelo menos de uma certa maneira, elas têm que levar a pessoa para a resolução do problema dela. E quando a gente fala da área da saúde, isso facilita muito mais, porque quando você é um médico especialista em determinada área, você sabe o problema que você resolve. Você
já resolve uma dor, né? Um problema.
Isso. E é muito legal, porque eu estudo muito e a gente tem estudo sobre como fazer um site e tal, e o principal fora da medicina, nos cursos que eu fiz, eles batem muito martelo. Você precisa deixar muito claro o que você resolve no começo de um site, por exemplo. E no Instagram também precisa estar muito claro o que você resolve. E a gente, eu sou um médico cirurgião da aparelho digestivo, é muito claro o que eu faço. É muito fácil de deixar claro o que você faz se você é um médico especialista em alguma área. Agora, o que você vai postar, com qual linguagem, tem a ver com quem você quer impactar. Não tem a ver com o que você resolve também, tem a ver com quem você quer impactar. Aí eu vou trazer um pouco de exemplo do que eu faço no meu Instagram para a gente poder talvez ampliar isso de outras maneiras e para outras pessoas. Eu enxergo o meu Instagram muito mais como uma vitrine para os profissionais de saúde que secundariamente vão me indicar um paciente do que uma vitrine diretamente para um paciente final. Então sempre que eu vou fazer um post, eu estou pensando muito nisso, assim, na verdade, eu tenho duas coisas que eu penso. Eu penso, o post ele sempre tem que ter um objetivo e ajudar para alguém ler o post e falar que legal, aprendi alguma coisa. Eu penso nos meus pacientes, sim. Eu penso em postar reforçando que o meu consultório é um consultório onde eu atendo muito bem as pessoas, onde eu sou um cara que gosto muito da relação médico-paciente. E eu tendo a falar sobre as doenças que eu resolvo para as pessoas lembrarem que eu resolvo aqueles problemas. Então, o meu objetivo não é tão focado em preciso capturar novos pacientes, sabe? Eu não fico colocando lá muita coisa de doença no sentido de bombar um post onde eu falo sobre hérnia. E aí pessoas curiosas sobre a hérnia vão lá, entendem. Sabe assim, tem um post de curiosidade, que é o que faz a pessoa desviar o caminho e falar, opa, deixa eu seguir essa pessoa. Eu não faço muito desse tipo de post. Porque as pessoas que me seguem, a grande maioria são médicos. E o meu consultório hoje não é um consultório que depende das mídias sociais, é um consultório que eu faço há muito tempo. Já tenho meus pacientes que indicam pacientes, tenho os médicos que me indicam. Então assim, talvez por não necessidade, eu também não foco muito nesse sentido. Mas é interessante você pensar, se eu vou fazer um post hoje, para quem eu tô fazendo esse post? Eu tô fazendo pros pacientes que eu já tenho, que é uma coisa que eu faço. Eu tô fazendo pros médicos que eu conheço, que é uma coisa que eu faço. Eu tô fazendo pras pessoas novas que estão lá para entender sobre um problema, que é coisa que eu não faço. E é importante, se você vai falar para as pessoas novas, talvez você tenha que ter um caminho um pouco mais indireto, um caminho de curiosidade. Então assim, se você faz cirurgia de mama, você não tem que postar lá que a cirurgia de mama pode levar de 3 a 4 horas e a gente usa um eletrocautério para fazer a cirurgia. Talvez não seja esse seu post, talvez seja... Sabia que é importante para meninas de 25 a 30 anos olharem para o desenvolvimento da mama de um tal maneira, ou não sei, sabe, uma coisa assim que capte a pessoa e fala, nossa, eu nunca vi isso, deixa eu entender. Então é um post muito mais abrangente e que possa captar interesse de alguém que está lá simplesmente por curiosidade.
Sabe que até dentro do marketing digital tem uma nomenclatura para isso. Eles chamam de conteúdo topo de funil, meio de funil e fundo de funil. O conteúdo topo de funil é um conteúdo mais raso, que é um conteúdo mais compartilhável, que a ideia é trazer mais pessoas para sua base, para te conhecer. Então, são conteúdos que às vezes as pessoas usam meme, ou usam coisas indiretas, ou até às vezes coisas que não estão relacionadas diretamente ao que elas cuidam.
Sim.
Mas para atrair a atenção da audiência. Aí tem o conteúdo de meio de funil, que é assim, a pessoa já chegou, deixa eu aprofundar com ela. Então, trazer alguns conceitos novos, mostrar para ela por que ela precisa disso, ela entender o momento que ela precisa fazer. Então, você vai trazendo um conteúdo que já não é tão raso, já é mais profundo, onde você vai de novo, aumentar o nível de consciência dela de que ela precisa de você. Então, você vai desmembrar e vai explicar, vai trazer os desafios, por que que ela não consegue, quais os caminhos. Então, você já vai explorando um pouquinho isso dentro dela. E o conteúdo de fundo de funil é aquele conteúdo onde você, entre aspas, faz a venda. Onde você direciona, assim, marque uma consulta, como que você pode marcar comigo, quais são os produtos que eu vendo, quais são as formas que você tem de contato com a minha secretária, com o meu consultório, onde que eu atendo. Então, são conteúdos onde você já está mais objetivamente vendendo o seu serviço, produto ou curso que você tem. Então, é legal você entender esses três níveis, né, essas diferenças, para você não sair fazendo um conteúdo, por exemplo, se você quer crescer sua base, não adianta você ficar falando sobre o seu consultório. Não adianta ficar só colocando fotos bonitas, você atendendo, você operando. Você...
Sim.
Não, você precisa...
Precisa trazer uma informação compartilhável.
Gerar interesse. Então, você precisa trazer ali um tipo de conteúdo mais de topo de funil que as pessoas compartilhem. E aí, gente, isso é uma coisa muito, 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 muito importante, que é cuidado com o que vocês compartilham de topo de funil para atrair as pessoas. Por quê? Porque não adianta nada você atrair a pessoa errada. Então, se você é um médico que cuida mais de homens, ou mais de mulheres, ou mais de crianças, não adianta você atrair o público errado, porque números no Instagram não quer dizer nada, não quer dizer conversão, não quer dizer pacientes, não quer dizer que você tá bem. Então... E é legal você saber essa métrica. Meu objetivo é atrair pessoas que possam se interessar pelo meu consultório. Então, o conteúdo precisa ser para atrair essas pessoas.
Se eu tenho interesse em atrair os pacientes para fazer cirurgia. Aí eu comecei a fazer post. Eu tenho milhões de curtidas e não fiz nenhuma cirurgia que veio do Instagram. Não valeu de nada para mim.
Exato.
Não tá dentro do meu objetivo. Ou eu posso fazer um post que tem poucas curtidas, de 10 pessoas viram, 3 curtiram e uma marcou a consulta e operou. Valeu o post.
Perfeito. É isso. Exatamente sobre isso.
E só para exemplificar um pouco a história de topo, meio e o final do funil aí. Por exemplo, eu quero operar pacientes com hérnia inguinal. Então, vou voltar na hérnia aqui. O meu primeiro post pode ser 5 causas de dor em corrida em maratonistas. Por exemplo. Por que você tem dor quando corre? 5 motivos. Veja 5 motivos. Ou, a dor em corrida é só por causa de um tênis? Né? E aí você fala, não, a dor na corrida pode ser por causa do tênis, por causa da postura, por causa da sua passada, o jeito que você respira e o que você come antes de correr. E aí a pessoa, meu, curti, legal que ele trouxe essa informação. E aí se você é um cara que vai trazer essa informação de topo de funil, cada dia você vai trazendo uma informação. Essa pessoa se interessou, depois ela vai ver um post meu, que tem alguns atletas que eles têm uma fraqueza na região abdominal. Isso pode ser uma hérnia de atleta que está doendo. E talvez nesse post eu já falo, se você sente essa fraqueza nesse lugar, marque uma consulta. E tem post que também é um post super direto. Olha, eu opero hérnia inguinal, eu faço por vídeo, a cirurgia ela é rápida, o paciente vai embora no mesmo dia, recuperação rápida, volta às atividades de uma maneira bem precoce. Esse é o post para quem já entrou achando que talvez o problema da corrida dele não fosse o tênis, que ele já testou todos os tênis. Ele curtiu, ele gostou do jeito que eu falo, e aí no final ele marcou a consulta sabendo que eu faço uma cirurgia rápida e que ele volta a correr rápido.
Nossa, maravilhoso esse exemplo. Perfeito. E legal que você ainda nichou. Então, o que você fez? Você colocou ali no topo de funil a questão de corrida, tal, que é um perfil de público que faz muito sentido para você operar. Que você tem esse bastante nesse perfil, né, de atletas, de gente que precisa se recuperar rápido num pós-cirúrgico. Então, você também está fazendo um post atraindo um público que faz total sentido para você. Então, é como você pegar uma cirurgia que você não faz, né, muito, faz menos, e pegar, então vou fazer um post para isso, sendo que eu não quero operar isso.
Exato. Às vezes a gente se sente na obrigação de fazer um post, eu preciso fazer um post, todo mundo tá fazendo um post, eu preciso fazer esse post. Às vezes você não precisa fazer esse post.
E de novo, aí entram as questões das regras do marketing, porque tu vai falar assim, não, mas com gastrite, todo mundo tem gastrite, 90% da população tem gastrite, faz um post de estresse e gastrite. Mas pera,
se você não quiser cuidar de gastrite?
Você vai atrair um monte de gente com gastrite e não é isso que talvez você queira.
Exato.
E, de novo, eu acho que tem que voltar também para quem é você. Por isso que sempre esse olhar para o que eu quero, né? O que faz sentido eu mostrar, o que, que faz sentido eu postar. Porque é fácil a gente escorregar e de repente começar a mostrar um monte de coisas que não fazem, não tem nenhuma conexão. E ao mesmo tempo, eu também acho que você mostrar um pouquinho de quem é você, então, momentos do seu dia, se você… E não é ficar expondo, nossa, eu acordando, eu tomando café da manhã, eu fazendo isso. Né? Tem gente que até gosta e tá tudo bem. Se a pessoa gosta e se sente bem à vontade e faz sentido com o que ela quer mostrar, tudo bem. Mas entender quais são os flashes do seu dia, quais são aqueles pequenos minutos do seu dia que contam uma história que para você faz sentido mostrar para sua audiência, para a pessoa que está te seguindo.
Legal, legal. Quando você fala em quem é você, me vieram duas coisas. A primeira, e eu preciso fazer esse adendo aqui, para quem tem agência de marketing ajudando na postagem, sempre fazer a curadoria e entender se você tem a cara desse post, se esse post não está ferindo algo que você não faria, se ele não ultrapassa a ética que você tem. Porque é muito fácil a gente ver pessoas destruindo uma reputação, e é o nosso bem mais precioso, é a reputação, por postagens que certamente alguém influenciou, e se não fazem muito sentido pro seu perfil, pro perfil dos seus pacientes, pro perfil do seu consultório, não poste. Não pode. É melhor não postar. Sabe aquela coisa assim? Ah, mas eu vou ficar sem postar. Fica sem postar.
É na dúvida, guarda o post.
E a segunda coisa é sobre a exposição da vida pessoal. Na verdade, você falou dos stories, né? Quando você quer contar uma história. Eu vou misturar duas coisas aqui. Quando você conta o seu dia a dia, talvez não precisa ser um post fixo no seu Instagram. Pode ser os stories mesmo. Sempre tem que ter um objetivo, sabe? O objetivo pode ser conexão. E você pode postar uma foto do prato de comida, se quiser. Que tem gente que faz isso. E tudo bem. O objetivo pode ser conexão e mostrar a família, se você quiser. Pode. Não existe uma regra. Mas eu acho legal, pra gente que é da área médica, se você tem outros médicos seguindo, você tem outras pessoas que te acompanham, você mostrar o que você faz no seu trabalho. Eu sempre faço questão de mostrar os dias que eu opero, onde eu tô operando. Por quê? Porque as pessoas, elas vão lembrar. Que legal, preciso de um médico que opera no Einstein, eu vou mandar pro Daniel. Então eu faço questão de frisar isso. Isso eu coloco nos stories. E no post regular, eu falo sobre essas coisas que eu já falei aqui. Então assim, não existe uma regra. Mas é muito importante, então, recapitulando um pouco de tudo que a gente falou. É muito importante, primeiro, entender a função da mídia que você tá. Segundo, entender o problema que você resolve no seu consultório, entender o grau de profundidade com que você quer falar dos seus posts e não passar por cima da sua essência. Tá? Então, isso, fazendo isso, a gente consegue sim caminhar num sentido correto e legal da mídia. O que não é 100% seguro de que vai acontecer é que o negócio vai bombar, porque às vezes você pode fazer e ele demora, não é algo que é 100% certo.
A percepção que eu tenho é que a rede social, ela demanda consistência. Então, e paciência, porque demora tempo para o negócio pegar de uma vez. Então, e eu vejo que as pessoas, elas acabam entrando impacientes. Entram e já querem ter resultado. E demora, porque é uma construção.
Sim, e você vai se testando também.
É legal entender que dentro da plataforma, você tem funções diferentes. Dentro do Instagram, você tem, por exemplo, 4 funções. Você tem o post fixo, que tá lá. E dentro do post fixo, você pode fazer um carrossel, pode pôr um vídeo, pode pôr, fazer várias coisas. Um post estático de um slide só. Você tem o post, qual que é a questão do post? O post é a vitrine, é o compartilhamento, é o salvamento. Então tem essa função de estar lá estático. Você tem o Reels, que é o vídeo curto, que ele hoje é um dos meios que o Instagram mais fortalece lá dentro e por isso tem uma entrega melhor. Então às vezes um post que teve uma entrega pequena, um Reels, ele ganha uma escala maior, chega até mais pessoas. Você tem os stories, que eles ficam no ar só 24 horas. Então, muitas vezes é um lugar para você aprofundar um relacionamento, que é totalmente diferente de um post estático que está ali na sua vitrine. Então, nos stories é onde é quase como a pessoa pode te conhecer um pouco mais, entender. Então tá, eu sei que o Daniel opera essas coisas, mas lá nos stories você vê outras coisas. De repente você colocou você tocando uma música, você fazendo academia. Então você tá compartilhando momentos seus que fazem sentido, que estão por trás dos seus valores, daquilo que você acredita, e que isso pode conectar tanto com outros médicos ou com pacientes. Você pode fazer um pouco do que a gente chama, né, de walk your talk. Então, se eu falo para as pessoas fazerem isso, eu também mostro que eu também procuro fazer isso. Se eu falo para as pessoas que é importante que elas tenham uma vida equilibrada, eu também mostro que eu tenho momentos que eu viajo, eu tenho momentos que eu tenho lazer. Então, é um pouco sobre fazer esse jogo, né, de mostrar um pouquinho para as pessoas. E isso é extremamente pessoal e individual. E cada um pode sentir dentro de si o que se sente confortável. O que você é legal você fazer uma análise crítica de o que eu estou mostrando faz sentido mostrar? Ou eu estou mostrando para encher linguiça ali no meio daquele monte de stories que vão aparecer?
Perfeito, né? A gente tem muito assunto para falar sobre o Instagram. Muito, porque a gente está falando um pouco de uma maneira um pouquinho filosófica, talvez, inicialmente. Mas quando você traz aí as quatro maneiras de interação, os destaques, os reels, post fixo, até o post fixo que você pode fixar no começo e tal.
A live a gente também, pode, que eu esqueci tem live, de falar dela.
A gente vai fazer uma segunda parte desse programa do Instagram, onde a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas funções. Gosto. Eu quero trazer aqui uma lição de casa, igual a gente tem trazido em todo o podcast para você fazer essa semana. Eu quero que você escreva no papel o que seria um post topo de funil, meio de funil e final de funil para você que está ouvindo. Então, na sua profissão, na sua área, no seu meio, que post você faria para atrair pessoas que estão ali só de curioso, olhando? Que post você faria para trazer um pouquinho mais de informação sobre que vai levando a pessoa para aquilo que você faz? E qual que seria o post final aí que faria a pessoa marcar uma consulta com você? Eu quero que você faça essa lição de casa.
E hoje eu vou passar a minha primeira lição de casa, para quem estiver ouvindo esse podcast.
Mas quando eu falo de lição de casa, você tá passando também, é nossa lição de casa.
É a nossa, mas eu quero passar mais uma, então vocês vão ter duas lições de casa. Vocês vão sair aqui do podcast e vão entrar no Instagram do Daniel, ou no meu Instagram, e vocês vão contar pra gente qual é o seu desafio hoje no Instagram.
Boa.
E aí, isso vai ajudar a gente para trazer um pouco mais, de uma forma mais objetiva, as dores e as dúvidas que vocês têm, para que no próximo podcast, então a gente vai continuar esse podcast aí numa segunda, mas num segundo momento, mas eu quero que vocês tragam também, porque aí a gente consegue ser mais prático e ajudar de uma forma mais objetiva aí o que é a dor de cada um de vocês hoje dentro da plataforma.
Maravilhoso. Sabe que minha vontade, quando eu passei essa lição de casa, é de começar a fazer já topo e meio de funil para todo mundo. Não, se eu fosse uma ginecologista de tal, eu ia fazer um post assim sobre, sei lá, hidratação para levar para outra coisa. Então, é muito legal.
É muito legal.
Então, faça essa lição, mandem pra gente no Instagram e a gente vai gravar a segunda parte desse programa sobre Instagram, talvez com a angústia de vocês, a dor de vocês e trazendo ainda mais aí as ferramentas dessa mídia social. Então, pessoal, uma ótima semana para vocês. A gente se vê semana que vem.
Até.
Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.